Tem a palavra o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.
Bom dia. Bom dia a todas e a todos. Tenho a honra, o privilégio e o prazer de cumprimentar o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a nossa primeira dama, Dona Janja da Silva, nosso vice-presidente, Geraldo Alckmin, a nossa primeira, segunda dama, Dona Lu Alckmin, senhores e senhoras ministros de Estado, senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores governadores, autoridades civis, eclesiásticas, diplomáticas, jornalistas e servidores da Casa. A nossa Constituição de 1988 comemorou 37 anos de vigência em 25 de outubro de 2025. É uma Constituição, senhor Presidente, das mais modernas, inspirada nas melhores que surgiram depois da Segunda Guerra Mundial, com destaque para a alemã, a espanhola e a portuguesa. Embora tenha surgido de uma Assembleia Constituinte, convocada por meio da Emenda Constitucional 26 de 85, pelo próprio regime de exceção, que exalava seus últimos estertores, ela, esta Assembleia Constituinte, contou com a mais ampla participação popular. E o texto que dela resultou tem como principal pilar de sustentação a dignidade da pessoa humana e abriga um dos mais completos catálogos de direitos fundamentais de todo o mundo. E o mais importante de tudo, ela entronizou logo no artigo 1º, no artigo vestibular, aquele que abre as portas da Carta Magna, o Estado Democrático de Direito. A nossa Constituição é extremamente resiliente. Sobreviveu a várias crises, passou incólume por 2 impeachments, pelo colapso financeiro mundial de 2008, pela pandemia da Covid-19 e, mais recentemente, pela invasão e depredação da sede dos 3 poderes aqui diante de nossos olhos. Não obstante suas qualidades, a nossa Constituição, elaborada com o sangue, o suor e as lágrimas de muitos patriotas, continua passando por ameaças de difícil detecção. As democracias dos dias que correm, como nos mostram estudiosos dos temas, são corroídas por dentro pela atuação de líderes e agentes inescrupulosos, de cunho autoritário, que acabam, pouco a pouco, sufocando a liberdade, valendo-se das próprias instituições. Atualmente, são raros os golpes de Estado clássicos, que mobilizam forças armadas e colocam tanques e tropas nas ruas. A destruição das democracias se dá com o emprego de medidas travestidas de intenções nobres, como o combate à corrupção e à subversão, mas cujo verdadeiro objetivo é minar as instituições. A corrosão das democracias ocorre hoje através de ações graduais, inicialmente por meio de discursos polarizadores, nos quais se busca desconstruir a legitimidade dos opositores. O emprego generalizado e massivo das fake news, seletivamente direcionadas pela inteligência artificial, impulsionadas por meio de robôs, corrompem o processo eleitoral ao deturparem a livre formação da vontade dos eleitores. No Brasil, recentemente, houve uma tentativa de ruptura institucional nos mesmos moldes. Aqui, O processo foi até mais sutil, porém não menos truculento. Envolveu o ataque à vacina contra a Covid-19, a desmoralização do Sistema Único de Saúde, o SUS, a desconstrução da credibilidade das urnas eletrônicas e a da própria justiça eleitoral. Simultaneamente, senhor presidente, dona Janja, presenciamos o crescimento de discursos nacionalistas exacerbados e anacrônicos que lograram criar um clima de nós contra eles, do verde e amarelo contra o vermelho. Também acompanhamos a expansão de discursos moralistas de fundo supostamente religioso, com a condenação de tudo aquilo que era diferente. Vivenciamos ainda a multiplicação dos discursos de ódio e de exclusão, com a propagação de notícias falsas contra adversários reais ou imaginários, para tentar desacreditá-los, destruir suas reputações e até eliminá-los fisicamente. Testemunhamos mais a disseminação de discursos contra a criminalidade, que serviram e continuam servindo de pretexto para o enfraquecimento das garantias dos cidadãos em juízo. Tudo isto redundou nos fatídicos acontecimentos de 8 de janeiro de 2023. E aqui é necessário ressaltar que os crimes cometidos contra o Estado Democrático de Direito, como muitos daqueles praticados naquela época recente, no 8 de janeiro, conforme consta da Constituição e de decisão do Supremo Tribunal Federal, são imprescritíveis, impassíveis de indulto, graça ou anistia, sobretudo quando envolvem grupos civis e militares armados. E embora entre nós as próprias instituições republicanas tenham, a muito custo, conseguido debelar a intentona, é preciso ter sempre em mente a célebre advertência de Thomas Jefferson: o preço da liberdade é a eterna vigilância. A solenidade de hoje, que vem sendo repetida todos os anos, tem justamente este propósito, o de recordar a todos que é preciso permanecer unidos e vigilantes em defesa de nossa liberdade, a duras penas resgatada. Muito obrigado.
Tem a palavra o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.
Muito bom dia a todas e a todos, estimado presidente Lula, Janja, querida Lu, ministro Rui Costa, Ricardo Lewandowski, Guilherme Boulos, Gleisi Hoffmann, Sidônio Palmeira, quem saúdo aqui, ministras e ministros, governadores, Jerônimo Rodrigues, Fátima Bezerra, Eumano Freitas, parlamentares, saudando aqui o senador Randolfo Rodrigues, líder do governo, senador Jacques Wagner, líder do governo no Senado, deputado federal José Guimarães, líder do governo na Câmara, sargento PM do Distrito Federal Marcela Moraes, amigas e amigos. 3 anos se passaram do triste dia 8 de janeiro de 2023. E quero dizer, presidente Lula, que foi a sua liderança que salvou a democracia no Brasil. Porque se perdendo as eleições, tentaram um golpe de Estado, imagine o que não teriam feito se tivessem vencido as eleições. E eu queria aqui lembrar do saudoso governador Mário Covas, presidente Lula, que o senhor conheceu e com quem conviveu, que dizia: os homens e as mulheres públicas podem ser um pouco mais à direita, um pouco mais à esquerda, um pouco mais altos, um pouco mais baixos, um pouco mais fortes, mais fracos. O que diferencia é quem tem apreço pela democracia e quem não tem apreço pela democracia. Esse é o grande diferencial. Um grande jurista, um homem da luta pela democracia, Sobral Pinto, dizia: a ditadura é a apoteose da violência, é a consagração do crime, é a negação do direito. Ela merece combate implacável, implacável. Por isso, o simbolismo desse encontro de hoje, 3 anos depois do fatídico 8 de janeiro. Ele mostra a pujança das instituições brasileiras. Os 3 poderes reagiram de maneira uníssona no 8 de janeiro. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Boas instituições fazem a diferença. As pessoas passam, as instituições ficam. E as boas instituições ajudam o país para que ele possa avançar. A democracia traz desenvolvimento. O Brasil vive hoje o momento de mais baixa inflação e, ao mesmo tempo, de maior crescimento da renda da população brasileira. Que a democracia traz estabilidade, segurança jurídica, atrai investimento. E, de outro lado, é na democracia que a população se organiza, luta, é ouvida e se faz justiça social. Por isso, hoje é com grande alegria que nós podemos estar aqui hoje. E o presidente Lula, com a sua liderança, tem feito do nosso país, do Brasil, uma voz ouvida no mundo, de cabeça erguida. O Brasil não quer hegemonia, mas quer uma rede de países livres que tenham uma prosperidade compartilhada. Sem soberania, democracia é simulacro. E parabéns, presidente, por sua luta em defesa da soberania nacional. Finalmente, quero cumprimentá-lo, presidente, pela postura firme frente às questões da tentativa de golpe no país. Justiça não se divide, justiça não se fraciona. Aqueles que romperam, cometeram crime, devem sofrer o rigor da justiça e o peso da história. Por isso, quero saudá-lo, presidente. Quero saudar a todos os que fortaleceram a nossa democracia e ter a convicção de que o futuro do Brasil será sob o manto do poder do povo, da liberdade e a égide da lei. Obrigado.